Dal basso della terra. Un'opera musicale di Ernesto Olivero e Mauro Tabasso, dedicata a Giovanni Paolo II. Un'opera che nasce dall'immondizia della vita, dagli ultimi della terra, che unisce musiche e popoli di tutto il mondo per rendere omaggio ad un uomo che ha cambiato la storia. Dal basso della terra. In tutti i negozi su CD alla Bianca Warner.
Radio Italiana.
Radio Italiana. A Itália, no Brasil, via internet.
Na Radio Italiana, nós vamos conversar agora com o cônsul-geral da Itália em São Paulo, ministro Marco Marsili. Olá, senhor cônsul, prazer em tê-lo aqui na nossa programação, aqui na Radio Italiana.
Olá, amigos da Rádio Italiana.
Bom, vamos começar essa entrevista com o nosso amigo, nosso colega Valdemar Manasseiro, que irá fazer algumas perguntas para o senhor cônsul. Vamos lá, Valdemar.
Rádio Italiana.
Rádio Italiana. A Itália no Brasil via internet.
Como surgiu o interesse na carreira diplomática?
O interesse na carreira diplomática surgiu enquanto eu cursava direito na Universidade de Bolonha. Eu sempre quis conhecer novos países, novos povos, viajar fora da Itália. Então, uma vez formado, eu me orientei naturalmente rumo a essa carreira. Fiz o concurso, que claro, é um concurso nacional. Felizmente ganhei ele e ingressei na carreira diplomática no ano de 1982.
Qual foi seu primeiro trabalho como cônsul?
Meu primeiro trabalho como cônsul foi aqui em São Paulo. Eu fui nomeado na época cônsul adjunto em 85 e permaneci em São Paulo até 89. Depois me mudei para a Alemanha e depois da Alemanha para outros países. E como você sabe, 3 anos atrás, em 2006, eu tive a felicidade, a alegria de regressar para São Paulo como cônsul geral.
O seu primeiro contato com o Brasil foi quando o senhor veio para cá em 85?
Exatamente, eu nunca tinha viajado pelo Brasil e não conhecia nenhum país da América Latina. Para mim foi o primeiro impacto.
Quando o senhor veio como cônsul, não como cônsul adjunto, como estava o consulado italiano aqui em São Paulo?
Bom, eu encontrei já esse prédio, porque a mudança vinha praticamente de ser feita. Eu cheguei em março de 2006, se não me engano. A mudança foi feita em outubro, novembro de 2005. Achei essa, digamos, mudança muito, muito boa, muito adequada. A colocação do prédio é sem dúvida melhor que na Avenida Higienópolis, devido à facilidade de transporte públicos, ônibus, metro, também, claro, carros particulares, e para os nossos conterrâneos, os brasileiros que buscam nossos serviços, eu acho que é uma localização mais acessível.
Quais foram, nesses 3 anos, desde 2006, os pontos principais do seu trabalho à frente do consulado italiano?
Olha, o consulado tem, claro, a tarefa principal de cada consulado é sempre a mesma. Isso significa servir no limite do possível e dentro das possibilidades, da forma melhor, a colônia italiana, che nesse caso reside in São Paulo, oferecer servizios adequados, prontos, con pessoas, con funcionários competentes, possivelmente sem muita demora, sem muito atraso. Isso, digamos, sempre permanece, sempre em qualquer lugar do mundo, o serviço principal. E depois, São Paulo, claro, tem uma colocação muito particular dentro da Federação Brasileira, é o principal ponto, a principal cidade comercial, econômica, financeira, cultural. Então, graças a essas qualificações de São Paulo, o consulado pode também desenvolver papéis importantes nessas áreas.
O que o senhor acha que falta modificar ainda para melhorar o atendimento, o próprio consulado?
Olha, sabe, eu acho que sempre tem pontos a ser melhorados. A gente tenta, digamos, introduzir sempre novas regras, novas... digamos assim, novos aspectos que possam melhorar a vida da colônia, dos nossos concidadãos. Por exemplo, recentemente introduzimos um serviço de agendamento de passaporte para tentar, não digo acabar, mas a melhorar a situação das filas. E com grande prazer constatamos que foi um serviço bem sucedido, as pessoas nos ligam agradecendo pela inovação. Talvez seja só um pequeno aspecto, mas porém importante.
Falando em fila, falando em cidadania, qual é o tamanho da fila da cidadania aqui em São Paulo?
Olha, nós não temos dados certos, precisos, 100%. Nós achamos, o dado oficioso, digamos, fala de mais ou menos 600 mil pessoas esperando na fila em todo o Brasil, em todo o território federal. São Paulo normalmente providencia entre 45% e 50% desse numero, então eu acho que o cálculo é feito molto rapidamente.
Na Rádio Italiana nós estamos entrevistando o cônsul-geral da Itália em São Paulo, ministro Marco Marsili. Agora, senhor cônsul, uma questão polêmica que eu já fiz para várias pessoas, né, que passaram aqui na nossa programação, é a de um deputado italiano que colocou em pauta recentemente a obrigatoriedade de falar o italiano para os cidadãos, para as novas pessoas que adquirissem a cidadania italiana. O senhor é favorável a esta obrigatoriedade de falar o italiano para aqueles que têm a cidadania italiana?
Olha, a lei não prevê atualmente essa necessidade, digamos assim. Nós constatamos quase diariamente que temos novos cidadãos italianos que não falam o idioma italiano, ou que falam ele de maneira muito superficial. In altri paesi, per virare cittadini di un determinato paese, você è necessitato di parlare, mais ou menos razoavelmente, aquele idioma. Claro che, a meu ver, pertencere a un paese come cittadino deveria, in una forma o in un'altra, também essere sinônimo di. Di si identificare con la cultura e anche con il idioma di quel paese. Ma è una constatazione reale, quella che non prevê oggi in dia esse tipo di conhecimento.
O que è a task force para as pessoas, para os nossos ouvintes que ainda não têm esse conhecimento?
A task force, ou força tarefa, è una struttura che foi pensata e attuata recentemente, alcuni mesi fa, e foi una, diciamo così, innovazione attuata pelo Ministero dos Assuntos Exteriores, a Farnesina da Italia, especificamente para esses países, soprattutto per il Brasil e per l'Argentina. Qual è, diciamo, la ragione, o fundamento dessa medida? È esattamente a constatazione do acúmulo de requerimentos que o próprio quadro, digamos, de funcionário normal dentro de um consulado nunca conseguiria eliminar, porque, como você sabe muito bem, os funcionários do consulado têm outros tipos de tarefa, quem cuida de passaporte, quem cuida de legalizações, quem cuida de bolsas de estudo. Então, seria impossível se ocupar ao mesmo tempo dessas duas áreas, digamos, de atividade. A força-tarefa, ao invés, é um quadro de funcionários em São Paulo, quando vai ser totalmente completada, terá uma força de mais ou menos uma 20 pessoas, que só se ocuparà di esaminare os pedidos in atraso, diciamo così, di cittadinanza, tentando o mais rápido possível, mas claro, respeitando as devidas formas, eliminar ou pelo menos reduzir esse grande atraso que se acumulou.
O senhor tem um prazo para isso? Existe? Tem como calcular assim, em 5 anos, em 10 anos?
Olha, eu acho que a Task Force começou no começo de maio aqui em São Paulo. E nós tivemos, como você sabe, um período bastante agitado também devido ao referêndum, que nos ocupou muito. Então, eu sempre digo que essa é uma fase um pouco de experimentação e que até agora não dá realmente para avaliar de uma forma clara, de uma forma precisa, qual vai ser o ritmo dos requerimentos examinados e dos daqueles levados a bom fim. Eu acho que nós precisamos de um tempo, de mais, eu diria, 2 meses para ter essa avaliação e para fazer uma, como se fala em inglês, uma roadmap, ou uma planilha que possa, digamos, prever a quantia de requerimentos examinados.
Por que existe tanta diferença nessa situação de cidadania entre a Argentina e o Brasil?
Eu creio que temos algumas razões. Eu não conheço muito bem a realidade argentina, mas pelo que eu uso e pelo que eu leio, os argentinos começaram a se interessar pela cidadania italiana com bastante antecedência com respeito aos brasileiros de origem italiana. Eu lembro muito bem, por exemplo, que quando eu me refiro ao meu primeiro prazo aqui, em 85-86, posso dizer que era mínimo o número de pessoas que se dirigia aos nossos guichês para abrir esse tipo de requerimento, porque se não era conhecido, poucas pessoas tinham interesse. Pelo contrário, na Argentina já na época tinha uma fluência bastante grande, eu acho também por causa da situação econômica argentina, que talvez fosse já na época um pouquinho difícil e que levasse muitas pessoas a imaginar um dia uma mudança para a Itália ou para a Europa. E também, devido a esse fluxo maior, é verdade também que a Argentina, os consulados argentinos receberam nos anos passados mais pessoas e mais recursos, digamos, para lidar com esse tipo de problema.
No final do ano passado houve uma queixa sobre a famosa atriz Luana Piovani, por ela ter passado na frente de outras pessoas na fila da cidadania aqui em São Paulo. Isso é verdade? O que aconteceu nesse caso?
Olha, eu posso lhe dizer só isso, que a família Piovani estava na fila de espera desde outubro de 2002, então, digamos, na época era mais que 6 anos, por isso eu não acho realmente procedente essa crítica, che teria sido, a meu ver, justificada se effettivamente o pedido fosse apresentado na hora ou com uma antecedência muito, muito limitada. Como digo, eram 6 anos, eu acho che a gente respeitou totalmente, digamos, o roteiro.
Recentemente, a Itália fechou uma série de consulados ao redor do mundo. Como o senhor vê essa situação? E a América do Sul, especificamente o Brasil, poderão, num segundo momento, terem fechado alguns de seus consulados também?
Olha, essa medida ainda, digamos, não está aprovada, medida que prevê o fechamento de um certo número de consulados europeus, e si basa numa ipotesi di ristrutturazione da rede consolare italiana e di claro limitazione dos gastos e di ottimizzazione dos recursos. In molti casi, per esempio, in località che sono considerate próxime o non molto distanti una da outra, fica só, digamos, o consulado e outro é fechado. É claro que essa, digamos, medida pode não ser aprovada, não ser, pode não encontrar o gosto das pessoas que moram, por exemplo, na cidade na qual o consulado é fechado. Mas eu creio que na Europa, pela própria, digamos assim, facilidade nos transportes, pela reduzida distância entre as cidades, pode ser avaliada, pode ser também atuada uma certa, digamos, reestruturação da nossa rede. Reestruturação que, a meu ver, seria muito mais difícil a ser feita aqui, por exemplo, no Brasil, onde as distâncias são enormes, onde sinceramente eu não vejo como onde fechar consulados, porque todos eles respondem seja por comunidade muito grande, como o caso de São Paulo, ou os dois consulados meridionais, ou por pelo fato de ter, por exemplo, como no caso de Recife, uma extensão territorial enorme que não pode ser coberta pelos outros. E na verdade, até agora não li nem ouvi nada que faz pensar a uma redução dos consulados, por exemplo, brasileiros ou mesmo na Argentina.
Mudando um pouco de tema agora, nós vamos falar sobre as associações e as instituições italianas que tem aqui em São Paulo e no Brasil. Para o senhor, qual a importância delas?
Olha, as associações são muito importantes porque elas providenciam um elo muito, muito bom entre as instituições, consulado, Instituto de Cultura, Instituto pelo Comércio Exterior e a população. Nós temos aqui em São Paulo uma tradição de grandes associações muito atuantes. Eu me refiro talvez a mais tradicional delas, como o Círculo Italiano, mas eu me refiro também às associações regionais, por exemplo, que são, digamos, associações que se identificam principalmente com uma ou uma outra região da Itália, e que elas são importantes também pelo fato de fazer uma ligação entre Brasil, nesse caso São Paulo, e a região de origem da associação mesma.
A gente vê uma série de benefícios que essas associações trazem para a comunidade italiana aqui no Brasil. E o contrário, elas conseguem levar algum benefício para as regiões lá na Itália?
Olha, eu acho que essa ligação deveria ser uma ligação nos dois sentidos, claro. Não é só, por exemplo, pelo fato que uma delegação do Piemonte, que sei que é uma região que é cara a você, chegando aqui o intercâmbio possa ser considerado completo, digamos, ou realizado. No, eu acredito que também num outro sentido, que por exemplo um ponto que eu considero muito importante é a prosecução das gerações recentes do sentimento de italianidade. Por exemplo, eu considero muito importante quando jovens originários de várias regiões têm a possibilidade de visitar as regiões de origem dos próprios pais, dos próprios avós. Isso eu acho que é um enriquecimento enorme e que também segura o futuro também do associacionismo italiano.
Agora, para finalizar, eu gostaria que o senhor deixasse uma mensagem para os ouvintes.
A mensagem é que a Itália em São Paulo representa algo de muito importante devido ao passado, mas devido também ao presente. E com muito orgulho que todos nós, italianos ou descendentes de italianos, deveriam encarar, digamos, a presença italiana em São Paulo. E meu desejo e minha expectativa é che essa nostra presenza possa, ao redor do tempo, tornarsi ainda mais importante. Eu penso, por exemplo, a possibilità di mais empreendimentos industriais ou comerciais. Eu penso também a uma presença maior cultural italiana aqui em São Paulo. Nós temos um projeto muito importante de reestruturação do nosso Instituto de Cultura, e acho que se a gente conseguisse realizar esse projeto, nossa presença cultural seria muito fortalecida.
Muito bem, nós gostaríamos muito de agradecer a presença do ministro Marco Marsigli aqui na Rádio Italiana, cônsul-geral da Itália em São Paulo. E esperamos realmente que essa entrevista tenha esclarecido vários aspectos, vários pontos que envolvem a nossa comunidade. Na Rádio Italiana, nós conversamos com o cônsul-geral da Itália em São Paulo, ministro Marco Marsigli.
Rádio Italiana.
Rádio Italiana. A Itália no Brasil via internet.